Pauta da 14ª sessão ordinária realizada hoje, dia 13 de maio de 2024. Verificando o número regimental dos vereadores, declaro aberta a 14ª sessão ordinária realizada hoje, 13 de maio de 2024, exatamente às 18 horas. Quero saudar e agradecer a presença dos vereadores, das assessoras, da plateia que nós vamos com a sua presença, da nossa conselheira tutelar Helena Pinto, do nosso diretor da São Vicente, já no mesmo tempo aceitam nossos sentimentos, que Deus dê força à família, que possa continuar essa caminhada que Deus nos colocou. Também o Ronei Bueno, a esposa do José Luiz, e demais pessoas que estão presentes, e também os ouvintes da Rádio São Vicente e da live. E também quero agradecer a presença da Bueno, como é que é? Márcia Bueno, seja bem-vindo, Márcia. Já falei. Coloco em discussão a ata da 13ª sessão ordinária realizada hoje. Não, realizada dia 8 de 5 de 2024. 6 do 5. Deixa eu ter que colocar meu óculos, só um pouquinho. Brincadeira, vereador. Como nem o vereador vai se manifestar, coloque em votação a referida ata. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 13ª sessão ordinária, realizada dia 6 do 5 de 2024. O grande expediente desta noite estará a cargo do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. O vereador não vai fazer uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Daniele Butig de Oliveira, vereadora líder da bancada do PT. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 050, 051, 052, 053, 054 e 055. E 056. O projeto de lei 06/2024 do Legislativo irão à votação na ordem do dia. O projeto de lei do Executivo Municipal 050, 051 e 052 e o projeto de lei 06 do Legislativo irão à votação. Os demais ficarão na casa para receber os pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 050-2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de dois médicos ISF para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa número 50-2024. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei, o qual objetiva a contratação temporária e emergencial de dois médicos ISF para atender necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade da contratação dos médicos ISF se faz necessária em razão do contrato dos profissionais que atuam no ISF Central e Fernando Paim. Está próximo do término, não sendo possível a renovação dos mesmos. Desta maneira, será necessária a contratação através de processo seletivo simplificado, pois a administração municipal não pode ficar sem o atendimento de suma importância destes profissionais nos ISFs. As contratações serão através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 12 meses, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 9 dias do mês de maio de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 051-2024. autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 5 técnicos de enfermagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa número 051-2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, caminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 51-2024, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de 5 técnicos de enfermagem para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essas contratações se fazem necessárias para atender a demanda de serviços destes profissionais junto ao hospital e nas viagens de pacientes nas ambulâncias, nas unidades de saúde, em razão que o contrato temporário destes profissionais está próximo a vencer e não pode ser renovado novamente. Também para substituir uma servidora que está em licença saúde. Por essa razão, deverá ser feito o processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais. Sendo assim, pedimos pela aprovação desse projeto de lei e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 9 dias do mês de maio de 2024. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 51-2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um odontólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa número 52-2024. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a contratação de um odontólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação desse profissional se faz necessária, pois o profissional efetivo que desempenha a função irá licenciar-se para concorrer na eleição municipal. Sendo assim, resta necessária a contratação para que não fique sem o atendimento odontológico na unidade de saúde, motivo pelo qual se faz necessária a aprovação deste projeto. A contratação será realizada através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses ou até o retorno do servidor efetivo nas suas funções, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 9 dias do mês de maio de 2024, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa número 53-2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 5 auxiliares de serviços gerais para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde e demais necessidades junto à Administração Municipal. Mensagem justificativa 053-2024. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 053-2024, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 5 auxiliares de serviços gerais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde e demais necessidades junto à Administração Municipal. O presente projeto se faz necessário em razão de que tivemos pedido de exoneração de uma servidora efetiva da Secretaria Municipal de Educação para atender a demanda do turno noturno no curso EJA da Escola Doutor Aires Secone e também para atender as necessidades da nova EMEI Pandorga, que irá começar em breve o seu funcionamento. Na Secretaria Municipal de Saúde, estamos com necessidades desses profissionais para realizar a higienização dos ESFs, sendo assim, será necessária a contratação destes profissionais para suprir tais necessidades junto à administração municipal até a nomeação através de concurso público. Por esses motivos, se faz necessária a realização do processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição de para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de maio de 2024, atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 54/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 operários para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Mensagem justificativa número 54/2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 054/2024, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 operários para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. O presente projeto se faz necessário em razão de que tivemos pedido de exoneração de 1 servidor efetivo da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, sendo que outro está em licença-prêmio e, posteriormente, pedirá a sua aposentadoria, onde tais profissionais já estão fazendo falta para atender a grande demanda de serviços. Sendo assim, será necessária a contratação desses profissionais para suprir tais necessidades junto à administração municipal até a nomeação através de concurso público. Por esses motivos, se faz necessário a realização de processo seletivo simplificado para a contratação desses profissionais, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de maio de 2024, atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 55/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 1 profissional de nível superior para compor a equipe de profissionais do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica, podendo ter a formação de assistente social, educador físico, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional. Mensagem justificativa número 55/2024. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através de processo seletivo simplificado, um profissional de nível superior para atender às necessidades emergenciais e temporárias para compor a equipe do NAAB, Núcleo de Apoio à Atenção Básica. Essa contratação se faz necessária em razão da servidora que exercia a função de terapeuta ocupacional, solicitou a rescisão do seu contrato, pelo motivo de ter sido nomeada em concurso público. Como no processo seletivo vigente, tivemos somente 1 profissional inscrito e, conforme o programa do NAAB, tem a possibilidade de outros profissionais exercer essa função. Sendo assim, para dar possibilidade de maior participação de outros profissionais para concorrer à vaga, estamos solicitando a contratação de outro profissional para suprir essa necessidade, a fim de dar continuidade ao atendimento do programa. A contratação será por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com a finalidade de fechar o mesmo tempo de trabalho dos profissionais que estão atuando no NAAB. As despesas dos contratos administrativos temporários terão a cobertura dos recursos transferidos para o município através dos repasses mensais fundo a fundo, que tem a finalidade exclusiva para a contratação desses profissionais para atender o programa NAAB. Caso não ocorra a contratação dos profissionais, o recurso terá que ser devolvido para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Cabe salientar que este projeto de lei atende às exigências legais da Resolução número 403, de 26 de outubro de 2011, do CIB do Rio Grande do Sul, que criou os Núcleos de Apoio à Atenção Básica, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 13 dias do mês de maio de 2024. Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 56/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade e adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências. Mensagem justificativa número 56/2024. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 56/2024, que autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 4 visitadores em função da continuidade e adesão do município ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, e da outras providências. O visitador do PIM tem como atribuição o exercício de atividade de atendimento domiciliar às famílias, direcionadas ao atendimento do programa Primeira Infância Melhor, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O presente projeto se faz necessário para que o município possa dar continuidade ao programa Primeira Infância Melhor, PIM. Cabe salientar que este é o programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o recurso só pode ser utilizado para essa finalidade. A contratação será feita através de processo seletivo simplificado, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição de maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal aos 13 dias do mês de maio de 2024, atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei do Legislativo número 6/2024. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 7020 de 2023. Mensagem justificativa número 6/2024. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Através da presente mensagem, apresentamos o projeto de lei número 6/2024, que tem por objetivo alterar a Lei Municipal número 7020 de 2023, a qual autorizou a contratação emergencial dos cargos de secretária legislativa e auxiliar de serviços gerais. A referida alteração se faz necessária tendo em vista que as contratações previstas na Lei Municipal número 7020 de 2023 são necessárias para o bom andamento dos serviços da Câmara Municipal de Vereadores e também para atender às normas eleitorais, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de maio de 2024. José Luiz Col Carvalho, presidente. Flamarion Keller da Silva, vice-presidente. Daniele Butinger de Oliveira, secretária.
Solicito à vereadora secretária que faça leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 050/2024, juntamente com os pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 050/2024 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 médicos ESFs para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Referência: Projeto de Lei número 50/2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica dessa Casa de Leis para a emissão de parecer os projetos de lei número, o projeto de lei número 50, protocolado em 10 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar médicos para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica da competência e iniciativa. Projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme o artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sobre os parâmetros do inciso 9 do artigo 37. Nesse sentido, a previsão do Estatuto dos Servidores do Município dispõe o que segue. Artigo 234. Para atender a necessidade as necessidades temporárias e de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação dos profissionais se dá em função de que o contrato dos profissionais que atuam no ESF Central e Fernando Paim encontra-se próximo do vencimento, não sendo possível a renovação. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 50/2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 50/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 13 de maio de 2024, Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer número 44/2024, ementa projeto de lei número 50/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei tem por objetivo contratação temporária e emergencial de 2 médicos pelo período de 12 meses, sem prorrogação. A dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme o parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 50/2024. Daniele Buntker de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 45/2024, ementa projeto de lei 50/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para atender os atendimentos do ESF, uma vez que o contrato dos médicos está próximo de seu término. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 50/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Ziquinati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar, permaneça como está, e que o discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 050/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 051/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 51/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 5 técnicos de enfermagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Referência projeto de lei número 51/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 51, protocolado em 10 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar técnicos de enfermagem para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 70, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público, sob os parâmetros do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, a previsão do Estatuto dos Servidores do Município dispõe o que segue. Artigo 234. Para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação dos profissionais se dá em função de que o contrato dos profissionais que atuam no hospital viagens de pacientes e nas unidades de saúde encontra-se próximo do vencimento, não sendo possível a renovação. Além disso, a servidora em licença de saúde. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 12 meses. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 51 de 2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 51/2024. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 13 de maio de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 45/2024, ementa projeto de lei número 51/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei tem por objetivo contratação temporária e emergencial de 5 técnicos de enfermagem pelo período de 12 meses sem prorrogação. A dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 51/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 46/2024, ementa projeto de lei 51/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para atender à demanda de serviços junto ao hospital. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 51-2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino.
Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 051-2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está e que o discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores, o projeto de lei do Executivo Municipal 051-2024. Quero agradecer e registrar a presença do diretor e idealizador do programa Pique da Bola, Luiz Carlos Betim. Seja bem-vindo. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 052-2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 52-2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um odontólogo, para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 52-2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 52, protocolado em 10 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar odontólogo para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 70, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto... Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido, a previsão do Estatuto dos Servidores do Município dispõe o que segue. Artigo 234. Para atender às necessidades temporárias e excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação do profissional se dá em função de que o profissionalismo que desempenha a referida função licenciar-se-á para concorrer à eleição municipal, não podendo a unidade de saúde ficar sem atendimento. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista que obedece às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 6 meses ou até o retorno do servidor efetivo às suas funções. Logo, o período da contratação temporária possui conformidade com a legislação local. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 52/2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 52/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 13 de maio de 2024, Marcelo Franco Erdes, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 46/2024, ementa projeto de lei número 52/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei tem por objetivo contratação temporária emergencial de um odontólogo pelo período de 6 meses ou até o retorno do servidor que se afastará devido à licença do período eleitoral. A dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 52/2024. Daniele Butker de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 47/2024, ementa projeto de lei 52/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez em que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo 52/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Del Pino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 052/2024, pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto do Legislativo 06/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 6/2024 altera o artigo 2º da Lei Municipal número 7020/2023. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 06/2024, autoria Legislativo Municipal. Relatório: foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 6/2024, de autoria do Legislativo Municipal, que tem por escopo alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 7020/2023. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. De pronto, acerca da competência com fundamento no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 49, bem como no artigo 119 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, incumbe à Câmara Municipal de Vereadores a disposição sobre a organização da Casa Legislativa, matéria em apreço. Quanto ao objeto da propositura legal, não se vê obstáculo diante da alteração na Lei número 4.746/2011, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores do município de São Vicente do Sul, ocasião em que for acrescentado o parágrafo 5º no artigo 2º com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 5º. Os prazos em todos os incisos do parágrafo 3º poderão ser 12 meses não prorrogáveis quando em ano eleitoral. As alterações realizadas na Lei Municipal número 4.746/2011 se prestaram a ajustar prazos de prorrogação de contratações temporárias para que se adequem com as necessidades enfrentadas pela administração, especialmente em se tratando de ano eleitoral, conforme indicado na justificativa. Por essa razão, não se vislumbram óbices. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 06/2024 do Poder Legislativo. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa de Leis. São Vicente do Sul, 13 de maio de 2024, Marcelo Franco Erdes, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 47, ementa projeto de lei número 06/2024 do Legislativo. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo a alteração na lei que dispõe sobre a contratação temporária dos servidores do Legislativo. Cabe salientar que o mesmo se faz necessário devido às justificativas encaminhadas pelo Legislativo Municipal devido ao ano eleitoral. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 06/2024. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador-integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 44/2024, ementa projeto de lei número 06/2024 do Legislativo. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que, conforme a mensagem justificativa, o mesmo se faz necessário para atender o bom andamento dos serviços do poder Legislativo em relação aos cargos vagos, enquanto não for realizado o concurso. O referido projeto está de acordo com a exceção prevista no artigo 37 da Constituição Federal, com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 06/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrantes Gislaine Zicnati Del Pino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar com o projeto de lei do Legislativo Municipal 06/2024 permaneça como está. E o que discordar se manifesta de qual maneira. Aprovado por unanimidade o projeto legislativo 06/2024 pelos senhores vereadores. É, que nós tínhamos de projeto era isso. Agora vamos passar para a parte dos senhores vereadores. Antes de eu passar para a parte dos senhores vereadores, eu quero agradecer o nosso assessor jurídico e deixar bem claro esse projeto que foram votados hoje, foram protocolados na sexta e na segunda. Nem entraram nos trâmites da que deveriam ser pelo menos lido e ficaram uma semana na casa. Os 53, 54, os 50, 51 e 52 foram votados hoje. E os outros não foram, mas estão todos prontos os pareceres. Eu quero dar uma puxadinha de orelha no Executivo Municipal. Não adianta nós, vereadores, fazer de tudo para votar os projetos, e quando é a parte deles, eles não fazem, eles não cumprem a regra. Nós temos um projeto de lei do Executivo Municipal, o 29, vai tá um mês nessa casa. Aí o nosso assessor jurídico apontou uns erros, a mesa, mandamos um ofício 029/2024 para o Executivo Municipal dia 16. Vai fazer um mês, até hoje eles não se manifestaram, então quero já deixar aqui registrado que se até quinta-feira não tiver manifestação do Executivo Municipal, referente ao projeto de lei 029/2024, o mesmo será devolvido a origem. Vamos passar para a parte dos senhores vereadores. É uma moção de pesar 06/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do PP, e do vereador Flávio Paim, do PP, e da vereadora Gislaine Zignati Leopino, do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Moção de pesar 06/2024. Vereadora Maria Helena Vicente, do PP, juntamente com o vereador João Batista Cassol, com o apoio dos demais vereadores da bancada do PP, Gislaine Zicnati Del Pino e Flávio da Rosa Paim, nos termos regimentais, Minha presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção que, após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Moção de pesar 06/2024. Solicitam que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares do senhor Alfredo Álvaro Peixoto da Rosa pelo seu falecimento ocorrido no dia 9 de maio de 2024. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 13 de maio de 2024. João Batista Cassol, vereador do PP, Maria Helena Vicente, vereadora do PP, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco votação. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade a moção de pesar 06/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da moção de pesar 07/2024.
Moção de pesar 07/2024. Solicitam que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares do senhor Liberalino Gindri Alzani pelo seu falecimento ocorrido no dia 12 de maio de 2024. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 13 de maio de 2024, João Batista Cassol, vereador, Maria Helena Vicente, Flávio da Rosa Paim, Gislaine Ziquinati Delpino, vereadores do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovada por unanimidade por os senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 18/2024, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, vereadora bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Gou Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 18/2024. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 18/2024. Vem apresentar a seguinte sugestão de anteprojeto de lei Cidade Limpa, acolhendo pessoas, para o incentivo ao trabalho e reaproveitamento profissional, para que seja apreciado pelo Executivo Municipal e seja reenviado como projeto de lei. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 13 de maio de 2024. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Flávio, para se manifestar sobre a indicação 018/2024.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, colegas vereadores, boa noite, colegas assessores aqui presentes, boa noite ao José Alzani, boa noite ao Ronei, boa noite ao Luizinho que está aqui presente, boa noite a Catilce, boa noite a Márcia, boa noite a Maria Helena, Solange, a Eneida também. Então, em viagem ao curso que eu estive antes de toda essa tragédia, em conversa com vereadores da mata, um de situação e de oposição, um criticando esse projeto e outro criticando na maneira como ele é executado. Então, eu estou apresentando esse projeto como mero exemplo aqui, para nós ser debatido com o Executivo Municipal, como para ser colocado em prática da melhor forma possível no nosso município. O projeto compreende na formação de grupos de trabalho para inserir pessoas ao mercado de trabalho. Esse grupo de trabalho que terá, eles receberão uma cesta básica a cada pessoa. Isso cada um de diferentes famílias, é claro. Então, a gente, inserindo as pessoas, como é bem sabido por nós todos, às vezes a prefeitura falta mão de obra. E às vezes as pessoas também não têm trabalho e às vezes também precisam de mantimentos. Então, Como diz o ditado, uma mão lava a outra, acredito, achei uma baita ideia esse projeto. Então, vou tentar conversar com o Executivo Municipal para que mande, mas pelo que eu vi aqui, dá para ser por decreto do prefeito. Então, por enquanto, seria essas minhas palavras.
Continua a discussão a referir à indicação. Como nem o vereador vai manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é a explicação dos pessoais. Primeira vereadora a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim desejar, vereadora Daniele Butch de Oliveira, vereadora da bancada do PT. Com a palavra, vereadora Daniele.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, assessorias desta casa, servidores desta casa, a equipe da Rádio São Vicente FM, Ronei, Luizinho, Catiúça, José Luiz, a Solange, que está aqui, controle interno do nosso executivo, também a Márcia, a Maria Helena, sejam todas bem-vindas a esta casa legislativa. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a todas as mães pelo Dia das Mães, que foi ontem. Né? Existe uma data comemorativa, mas Dia das Mães é todos os dias, porque é todos os dias que a gente luta para melhorar a vida dos filhos da gente, para melhorar a vida dos filhos dos outros, em busca de melhoria e de representatividade na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Então, a todas as mães que tenham tido um bom Dia das Mães e a todas as mães que estão passando por tudo que o Rio Grande do Sul vem passando nos últimos dias, o nosso abraço, o nosso consolo e a nossa força para que consigam seguir em frente, mesmo com tudo que está aí, com tudo que a gente ainda não sabe que pode vir a acontecer. Na semana passada, eu encerrei a minha fala e disse que eu desejava que essa semana fosse melhor, mas, infelizmente, essa semana parece que foi pior que a semana passada. Porque quando tudo parecia que ia diminuir, ia acalmar, tudo começou a piorar. Né? Assim parece. A gente vê tantas coisas acontecendo e às vezes eu me questiono se o ser humano não está aprendendo com tudo que está acontecendo. E tem muitos que não estão. A gente vê algumas notícias de casas sendo saqueadas frente a todas as enchentes que estão acontecendo. E eu me questiono se essas pessoas que estão entrando dentro de uma casa alagada, levando o que ainda é possível... Né, as pessoas reconstruir, se essas pessoas deitam com a cabeça tranquila e conseguem dormir. Eu disse para o David ontem, escutando o Fantástico, eu disse, essas pessoas não devem ter sorte na vida. Acredito que não, porque no meio de tanta tristeza fazer essas coisas, então que a gente tenha força para recomeçar, que o Brasil, o Rio Grande do Sul principalmente, tenha forças para recomeçar frente a tudo que ainda está por vir. Eu estive conversando hoje, então voltando aqui para São Vicente, com o funcionário responsável na Secretaria de Obras. Thiago, isso, desculpa, me fugiu o nome dele. O Thiago, diretor da área urbana, de infraestrutura urbana, isso. Sobre alguns pedidos que chegaram até mim, sobre a questão da iluminação na 20 de setembro. Ali na esquina do Banco do Brasil, tem uma caixa ali que, como os veículos acabam fazendo retorno, ela sempre acaba quebrando aquela tampa. O Anderson, eles já arrumaram duas vezes no ano passado, e aí de novo, solicitei de novo, porque está quebrada novamente. E aí o pessoal que trabalham com essa parte dos esgotos. O Thiago me repassou que vão dar uma olhada ali. Também uma solicitação ali da Vila Rica, que chegou através da Zaira ali, sobre uma valeta que foi aberta ali nos dias da chuva, porque estava entrando água em algumas casas. Então, eu quero agradecer a ele pelo retorno dado até mim, pela atenção, né, do trabalho que ele vem desenvolvendo frente à secretaria. Gostaria de deixar registrados aqui os meus pesares à família do seu Alfredo Rosa, né? O seu Alfredo Rosa, muitos, acho que conhecido de quase todos aqui de São Vicente, né? Ele foi vereador, foi empresário, teve farmácia. Então foi um grande líder aí, uma grande força viva no nosso município por muitos anos. Eu conheci ele através do Lions. Ele e a dona Evoluí foram sócios fundadores do Lions aqui de São Vicente do Sul, e me chamava sempre a atenção da parceria dele, da dona Evoluí, e o quanto eles trabalhavam ali pelo voluntariado, e o quanto um tinha atenção com o outro, né? E então fica o meu registro de pesar. Também ao José Luiz, aqui da Rádio São Vicente, né, fica os meus pesares pela passagem do seu pai, né, o Ninito Alzani, né, conhecido em Jaguari, foi vereador no município de Jaguari também, pelo MDB. Inclusive, a prefeitura emitiu uma nota. Então, duas pessoas, duas forças vivas que contribuíram com seus municípios, e que Deus tenha, né, Deus dê a eles o descanso merecido. Gostaria só de, para concluir, repassar algumas ações que a gente acaba recebendo através do Partido dos Trabalhadores, e também está disponível nas redes sociais, que hoje à tarde saiu o decreto, a medida que suspendeu a dívida ativa do Rio Grande do Sul com a União, por 36 meses, isso quer dizer por 3 anos. Então, o estado do Rio Grande do Sul deixa pagar a dívida com a União por 3 anos. Né? Isso são cerca de 11 bilhões de reais e mais cerca de 12 bilhões de juros que não serão cobrados, que fica, então, para o estado do Rio Grande do Sul como medida, mais uma medida para tentar reconstruir o nosso estado. O governo federal também, com isso, então, supera o valor de 70 bilhões destinados ao Rio Grande do Sul. E uma medida importante do estado do Rio Grande do Sul é que foi suspenso por 90 dias o pagamento das parcelas via financiamento do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, e que vai ser emitido, então, nos próximos dias também, que não tem a ver com isso, mas vai ser emitida uma resolução própria referente ao programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo. Então, são medidas que o Estado, que a União, e eu acredito que algumas medidas o nosso município também vai ter que tomar em relação aos nossos produtores rurais, contra a questão de impostos, algo a ser observado, porque são pessoas também que estão passando por todas essas enchentes, por todas essas chuvas excessivas. E o Bolsa Família também, então, suspendeu em todo o Rio Grande do Sul as averiguações até o final de dezembro. E só para concluir, a gente ouviu muito na semana passada que o Rio Grande do Sul estava esquecido, que o Rio Grande do Sul tinha sido esquecido por muitos estados, e eu acho que deu para perceber todos os estados do Brasil, as ações de todos os estados do Brasil frente ao Rio Grande do Sul, de muitos países, várias ações para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma prima que reside na Austrália, e lá eles estão realizaram, no bairro que eles residam, um brechó solidário para encaminhar os recursos financeiros para o Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, a tragédia do Rio Grande do Sul está no cenário mundial, e que bom que a gente está tendo apoio, né? Que a gente continue tendo esse apoio, porque ainda temos muito a reconstruir. Seria isso, eu desejo uma semana, uma boa semana a todos e todas, e agradeço pela atenção. Eu devolvo a palavra à presidente.
Braço, vereador, fazer uso da palavra, se assim desejar. Vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite, presidente, demais colegas vereadores, pessoas já citadas, um agradecimento especial àquelas pessoas que estão na escuta pelo nosso, pela nossa rádio 106 e ao pessoal do Facebook. José Luiz, é com imensa tristeza, um dia o ciclo na Terra sempre vai ter um encerramento nosso, nossos pais, de alguns familiares, e a gente sabe que não é fácil perder uma pessoa querida como era o seu Ninito, mais conhecido por Ninito lá em Jaguari, um primeiro vereador, se não me engano, eleito pelo MDB em Jaguari durante a legislatura de 1977 a 1983. Então, fica sinceros sentimentos da bancada do MDB aqui de São Vicente do Sul, à sua família, José Luiz. Também ao seu Alfredo Rosa, uma perca grande em nosso município. Quem é que nunca chegou numa reunião para começar pontualmente o horário? Seu Alfredo Rosa era pontual. 8 horas inicia uma reunião, 7 horas era aquele horário. A gente agradece aqueles serviços prestados do seu Alfredo, da sua família, em nosso município. Estive falando também com o prefeito semana passada, até não deu para comentar na sessão, sobre a nossa câmera de vigilância na esquina do Colégio São Vicente ali, que tem que ser arrumada, porque faz tempo que está danificada. E eu já tinha falado com ele, acho que um mês retrasado. E provavelmente amanhã vou entrar em contato com ele novamente para ver se possam fazer esse melhoramento ali. Também deixar mais um recado que a gente falou na última sessão aqui, ó, que é interessante nessas famílias necessitadas aqui em nosso município. A gente sabe que com o tempo essas pessoas autônomas que trabalham, autônomas, que às vezes não conseguem trabalhar para receber, comprar o seu alimento, como a secretária da assistência social falou, passar no CRAS, dar uma conversada, ver se consegue uma cesta básica para essas pessoas, porque muitos vereadores a gente ajuda no que pode. E não é fácil, a gente sabe que quando chega esse tempo, do jeito que está, complica bastante. Então, mais uma vez, procure assistência social, que eles possam ajudar também. Mandar um abraço especial para a turma dos veteranos aqui de São Vicente do Sul, onde a gente tem 103 associados nessa associação. É uma associação sem fins lucrativos, mas que ajuda bastante gente. Agradecer aquelas pessoas que colaboraram com os donativos que foram entregues. Então, obrigado à Associação de Veteranos de São Vicente. E, senhores vereadores e comunidade, esse vereador aqui fez um pedido de informação, número 16, solicitando o contrato do médico Misk Martelli. O que causa estranheza, comunidade e senhores colegas vereadores? A especialidade dele é ginecologista, obstetra e certificado de especialização em ultrassonografia. Carga horária, senhores, 20 horas semanais. Tá? Salário, R$7.325,50. Resposta que esse vereador recebeu do pedido de informação. Segue anexo o contrato do médico Fernando, o qual atende atende a partir das 9h30 toda segunda-feira, com atendimento por ordem de chegada e quando ocorre feriados, com a data, como a data de ontem, que quando eu recebi, é agendado outro dia da semana. Pô. E o resto das 20 horas semanais? É uma segunda-feira só na semana? Ou são 20 horas o contrato dele na semana? Vou refazer esse pedido. Recebo a palavra, nobre colega.
Se eu não me engano, esse médico é o que opera o ultrassom no hospital. Com certeza essa outra parte é para fazer os laudos. Porque ele faz, depois ele tem que fazer os laudos. Com certeza é isso.
Tá, então, vereador, presidente, eu acho que o senhor, então, eles me responderam errado o pedido. O pedido de informação que eu fiz aqui. Tá aqui o contrato dele, né? Mas vou refazer esse pedido novamente para saber como é que funciona, né? Então vamos aguardar para a gente fazer esse pedido. Bom, pessoal, a gente até é complicado falar nos assuntos do jeito que está acontecendo em nosso Rio Grande do Sul. A gente liga a televisão, vê o que está acontecendo em vários municípios. Judia da gente, porque a gente é ineficaz em certos momentos, não consegue ajudar todo mundo. Queria Deus que cada um de nós pudesse ajudar o triplo do que foi ajudado essas pessoas, para que volte às suas casas o quanto antes, para que baixe aquelas águas, para que o povo tenha mais sensibilidade, mais coração também. Não adianta passar o que está passando agora e lá adiante não ajudar mais. Então, peço a essas pessoas, a nossa comunidade, e continue ajudando. Ajude da forma que puder. Então, seriam essas minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
O próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador Flávio.
Retorno a essa tribuna. Quero desejar uma boa noite para o pessoal da rádio, dos ouvintes da rádio, do Facebook, do YouTube, que antes eu não cumprimentei. Quero começar desejando força e meus sentimentos à família do seu Alfredo. Um construtor desse município, que trouxe o nosso banco aqui do Banrisul, que muito fez, o seu João, que muito amigo dele, pode falar melhor depois. Mas, como o Maneco disse em discurso no velório dele, muito ele deixou nos filhos e nos netos dele, que os netos dele são todos meus amigos. E na conversa, eles sempre elogiaram o avô deles, dizendo que era uma pessoa de bom trato, inteligente e entendedor e sábio da política. Coisa que eu comprovei esses dias atrás, até inclusive compartilhei uma foto com ele. Ele já, no cantinho do pensamento que ele tinha na casa dele ali, ele muito preocupado com essa dualização excessiva da política no nosso país, muito preocupado, uma conversa muito produtiva. Então, quero desejar, São Vicente perde um grande homem, mas que muito fez por nosso município, e quero desejar meus sentimentos a todos os familiares do seu Alfredo. Quero também desejar meus sentimentos, meu amigo José, força, fé. A gente sabe que teu pai foi um baita homem também, eu muito, não conheci ele, mas a gente sabe que foi um baita homem lá em Jaguaré. Quero desejar a todas as mães, em nome das nossas colegas vereadoras que são mães aqui, quero desejar Feliz Dia das Mães atrasado, que semana passada a gente falou apenas da nossa tragédia. Quero desejar Quero mandar um abraço e desejar um baita Dia das Mães, parabenizar todas as mães de São Vicente e do nosso estado. Semana passada também, em virtude da tragédia, a gente pouco falou, a gente só falou da tragédia e não teria como não ser assim. Mas passou despercebido aqui nessa tribuna e eu quero enfatizar sobre a situação. No meio da tragédia, às vezes tem coisas boas, de salientar com a felicidade que a gente ficou de ver a cobertura do hospital em cima e pronto na parte que estava sendo sofrida com as águas ali, e hoje está coberto num tempo recorde. Quero parabenizar a administração municipal pela cobertura, quero parabenizar a empresa que está trabalhando lá. Então, a gente fica feliz que mesmo era de outra tragédia, de outro temporal, já está dando resultado. Então, fica um exemplo que nós vamos sair dessa também. Todo o estado e todo o nosso município, que também já está saindo, que era mais que nós fomos um pouco afetados aqui. Acredito que para essa semana minhas palavras seriam essas. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, se desejar, vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Presidente José Alês, cumprimento desse vereador, cumprimentando também os vereadores da mesa, demais colegas vereadores, a comunidade que nos assiste e nos escuta através da rádio e das redes sociais, as pessoas também, assessoria, as pessoas que estão assistindo, nosso boa noite. Senhor presidente, eu vou também expressar o sentimento desse vereador a esses dois vereadores que partiram, hoje o seu Nenito, aí, pai do José, e o seu Alfredo Rosa. Um vereador, ex-vereador em Jaguari, outro em São Vicente, pessoas que, sem dúvida, muito contribuíram, de alguma forma ou de outra, para o desenvolvimento, para o progresso do seu município. Então, como a gente tem um ciclo aqui, como falou o Flamarão, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar por aqui. Temos uma numeração e o dia que chegar nela não tem o que nós fazer, né? Então é natural essa nossa partida, só que às vezes não é bem aceito, às vezes a família geralmente sente, mas depois de uma certa idade, eu entendo, e eu perdi a mãe há pouco tempo também, a gente tem que às vezes agradecer, né, pelo tempo que a gente conviveu com o pai e com a mãe, né, aproveitar o que dá, né, para depois a gente não se arrepender. E por mais que a gente seja um bom filho, seja um, né, sempre tem alguma coisinha que a gente vai dizer, puxa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, né? E eu falo de camarote, né, perdi o meu pai com 62 anos e a mãe com 83. A gente aproveitou um pouco mais a mãe. Mas o pai foi muito cedo. Mas fazer o quê? Chegou o dia deles, né? Então, só para encerrar esse assunto, o sentimento desse vereador aí, a família do seu Alfredo Álvaro, né? Peixoto da Rosa e o seu Ninito. Eu não vou nem entrar nessa questão da carga horária dos médicos. Eu já tenho quase 100 anos. Tive uns 30, 40 fora da Câmara, voltei e o assunto é sempre o mesmo. Essa briga nós vamos ter sempre e não vamos resolver, infelizmente. Médico, cumprir horário, nem aqui nem na China. Infelizmente, ninguém faz eles cumprir horário. E é assim que funciona, infelizmente. Isso é uma vergonha dizer isso aqui, né? Porque o funcionário que chegar em qualquer empresa que trabalha, que não cumprir horário, no outro dia ele vai para a rua. Ou ele vai responder, né? Só que infelizmente, aqui é complicadíssimo. Sim. Né? Os funcionários da Câmara, às 7 horas, estão aqui e têm que cumprir o seu horário. Mas isso é uma discussão, vou ser bem sério para vocês, perdida nossa. Eu, senhor presidente, hoje não vamos se espichar muito, até porque os assuntos, não temos assunto bom para a gente trazer aqui. É uma tristeza só, tu escuta, tu olha, né, tudo que está acontecendo nesse Rio Grande, as barbaridades que estão acontecendo, quando a gente pensa, como falou a Dani, quando tu pensa que tu vai melhorar, tá aí, olha o que está acontecendo em Rio Grande, aí de novo, Pelotas, Alagoa dos Patos, São Lourenço, Alagoa dos Patos invadindo com violência, né? Eu vi as ondas da Lagoa dos Patos, se tem fundamento aquela ventania, o que está fazendo, né? Não, olha pessoal, a coisa é muito pior do que a gente imagina, muito, tá? É um terror, né? E eu quero só, a semana passada, para encerrar, a semana passada a gente falou sobre a questão da ajuda para essas pessoas que precisam, as pessoas que dependem do seu trabalho no dia a dia, e às vezes o aperto, a fome vai bater na porta. E eu não quero estar na pele dessas pessoas, o que estão passando nesse Rio Grande. Mas especificamente em São Vicente, nós temos pessoas com dificuldade aqui também. Tem uma pessoa nessas barrancas de rio aí, nesses fundos de lavoura aí, que não tem, olha pessoal, não tem quase o que comer. Tem gente com essas dificuldades, pessoal aqui perto do Umbu, tem muita gente aí que está passando dificuldade e nós estamos com um decreto em vigência aí de calamidade e o município tem que dar assistência para essa pessoa. Não adianta chegar lá e dizer que tem cesta básica para o pessoal do Umbu e para Jaguari e negar cesta básica para o pessoal de São Vicente. Isso é uma reclamação que me chegou agora há pouco, não fui atrás para saber o que tem de verdadeiro nisso, mas todos os pedidos têm que ser analisados lá com carinho para não fazer injustiça e não deixar gente que tem necessidade de uma alimentação sem nada dizer que não tem ou é para outras pessoas. E aí, o município tem recurso para isso, vai vir dinheiro para isso, e não pode essa pessoa ficar sem uma cesta básica. Pois não, Flamarão?
Ele interrompeu só um minutinho, que eu me esqueci até de comentar. Como a gente foi criado aquele grupo da administração, junto com os vereadores, até eu colocando um rapaz de Santa Maria que entrou em contato comigo, o Ivan, né, onde disse que era para ver o que o município estava precisando, se era alimento, material limpeza, material de higiene. Parece que a secretária entrou em contato com eles lá, que iam trazer para o município. Eu até vou ver com a secretária depois, ver se deu certo, se vai chegar esses alimentos, esse material de higiene, porque essa pessoa, a mãe dele mora no balneário ali, e ele entrou em contato e disse, eu vou repassar para o prefeito, para a secretária da assistência social. Até depois eu vou comentar ali para ver se veio alguma coisa, então, seria isso.
A gente tem que, tem bastante gente ajudando, né? Tem pessoal arrecadando cestas básicas, ajuda, estão levando para o CRAS. A gente sabe que a demanda é grande, mas o município tem que destinar uma verba específica, aumentar essa verba para essas pessoas. Nós não podemos deixar gente passando necessidade, que Deus o livre, passando necessidade no nosso município. E eu falei só no Costado de Rio, não. Tem pessoas da nossas vilas aí, na volta da cidade, que trabalham por dia, trabalham da empreitada, e os caras não tem onde tirar se não trabalham. E aí vão apelar para quem? Assistente social, através do CRAS. Né? Então, senhor presidente, colegas vereadores, era a preocupação desse vereador no dia de hoje, dizer que a gente está bem. Né? Nós não podemos se queixar, nós aqui. Mas talvez na nossa volta tem muita gente que não está nada bem. E essas pessoas têm que ter assistência do poder público. E é uma responsabilidade nossa levantar essa situação para que isso não aconteça injustiça para aquelas pessoas que estão necessitando. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras. Agradeço a atenção das pessoas que nos assistem e nos escutam, desejando uma boa e abençoada semana a todas as pessoas do nosso município e desse nosso Rio Grande aí, que Deus esteja sempre nos ajudando. Obrigado.
Pronto, vereador, fazer uso da palavra. Vereadora Gislaine Zignati Delpino. Não fará uso da palavra. Próximo vereador, João Batista Cassol, vereador da bancada PP. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também as minhas colegas vereadoras, e os meus colegas vereadores e as nossas assessoras, a nossa assistência que ora nós fazem com a sua presença. Obrigado pela presença de vocês. Também cumprimento os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente. A todos o meu cordial boa noite. Vamos iniciar por uma questão meio que não muito favorável, triste, porque perdemos essa semana um grande líder de São Vicente do Sul, o senhor Alfredo Rosa, Álvaro Peixoto da Rosa, que contar o que ele foi na vida em São Vicente, a gente vai levar horas para contar tudo o que ele foi, mas vamos citar alguma. Foi vereador em São Vicente do Sul, foi vice-prefeito, assumiu a Câmara, assumiu a Prefeitura de São Vicente do Sul por vários meses, por o senhor Flávio Krebs, saudoso Flávio Krebs, estar em um período de doença. Então, vários meses, o senhor Alfredo Rosa foi nosso prefeito do município. Sempre foi um homem que trabalhou com energia, sempre foi um homem que trabalhou honestamente e também criou uma família. Está aqui os quatro filhos deles, um mora em Cachoeira e três aqui em São Vicente, todos eles com os grandes, até tem um deles que foi diretor do nosso IFE, o Caio, e o Titão, e presidente da nossa cooperativa, e o outro, o Marino, foi professor do Colégio Agrícola, e o outro é formado e mora em Cachoeira, que eu não me recordo o nome dele. Mas uma família exemplar do senhor Alfredo Rosa. Foi ele, como disse o Flávio muito bem, trouxe o Banco Sul para São Vicente, foi gerente do Ban Merino em Itaqui e depois em São Borja. Foi presidente do sindicato por várias vezes. Então, é uma família ilustre de São Vicente, a qual eu desejo meus pesares a toda a família, que tenha coragem e que tenha também ânimo, porque ele foi, embora sim, o senhor Alfredo Rosa, mas deixou um legado na nossa cidade por os grandes feitos que ele fez em São Vicente. Então, tenho coragem, sinto-se confortado por ser o senhor Alfredo um grande homem. E também, hoje fomos acompanhar nosso amigo José Luiz, no velório do pai dele. O pai dele também foi um vereador de Jaguari, como fez muito bem feito José Luiz, aquela relatora, que relatou toda a passagem da vida dele em Jaguari. Demonstrou mesmo um grande homem que ele foi. E além de tudo isso, eu trago uma grande recordação do Ninito, porque o Ninito foi meu colega de aula. Fomos juntos no Colégio Ginásio São José, tivemos anos estudando junto. Então, jogávamos futebol juntos, ia nas excursões juntos, saía a jogar futebol em outros municípios, e o Ninito sempre junto com nós. Então, hoje a família também traz um grande conforto, porque partiu, na verdade, mas partiu um grande homem que serviu muito a cidade de Jaguari. Então, em nome do José Luiz, leva o conforto à sua família de ter aquele grande pai que vocês se despediram hoje, nós se despedimos hoje. E também, agora sim, o melhor um pouquinho, quero desejar um feliz Dia das Mães, por ter passado ontem, e como a gente não fez a semana passada, fizemos hoje. Então eu quero desejar às minhas filhas, às minhas netas, e à minha esposa e às minhas enteadas, e todas as esposas, as mães de São Vicente do Sul e de todo o estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, que as mães não é só o Dia das Mães, as mães é todos os dias. Todos os dias elas lutam na casa para cuidar bem dos filhos, cuidar bem da nossa roupa, cuidar bem da nossa casa. Enfim, ela é a que dirige, sempre dirige, dirige e vai dirigir sempre as nossas casas. Então, a elas todas, meus parabéns. E agora sim quero trazer, ontem à noite assisti o presidente da Comissão da Agricultura, que fez uma proposta, está levando uma proposta para o nosso ministro da Agricultura, que é o presidente da Comissão da Agricultura, que são 300 deputados que são da frente da agricultura. Ele fez uma proposta, está levando, ou levou, ao ministro da Agricultura, como falei, que quer dar 2 anos de carências aos agricultores e aos pecuaristas que perderam no Rio Grande do Sul, e diminuir o juro, que é de 8%, 9%, para 3%, e ter 2 anos de carência e 15 anos para pagar as dívidas que tem com os bancos. E isso a gente sabe muito bem que todos a agricultura, todos os que trabalham e plantam e criam, sempre têm os seus financiamentos nos bancos, se comprando máquinas, compramos sei, colheitadeiras, sempre tem as dívidas perante as agências dos bancos. Então, essa proposta, o presidente da Comissão da Agropecuária, levou ao seu ministro da Agricultura do nosso Brasil. Esperamos que ele aprove e que essa será um meio de fazer um pouquinho de justiça àqueles homens que sempre estão trabalhando e sempre estão levando para nós, para nossas mesas, a nossa alimentação. Aí de nós, se nós não tivermos principalmente agricultura. O que, que seria de nós? Nós hoje não teríamos alimentos se nós não tivéssemos essas pessoas que lutam, que são os batalhadores, que são os heróis. E essa gente nós temos que conservar, que qual eu também faço parte dessa turma da agropecuária. Então, a esses homens eu desejo coragem e que continue, que vocês têm lá uma frente parlamentar muito poderosa, com 300 deputados, e com certeza o ministro da Agricultura vai ceder e vai ter o reconhecimento de fazer essa proposta, aceitar essa proposta que vocês estão levando. Seria essa por hoje as minhas palavras. Meu muito obrigado, senhor presidente. Até a semana que vem. E a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, meu cordial boa noite.
Posso, vereador, fazer uso da palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho. Solicito aos senhores vereadores que eu possa fazer uso aqui da mesa. É, ouvindo o vereador João Batista falar sobre o senhor Alfredo Rosa, todas as palavras que falar é pouco, né, seu. Infelizmente, depois que dessas homenagens, deveria ser em vida, né? Mas o reconhecimento pós-morte também é válido. E uma coisa que eu levo para o seu Alfredo Rosa é o horário. Então, assim, ó, eu acho que o repartimento público tinha que cumprir o horário. Esse negócio de marcar a marca para 7 para ser às 20. Não existe isso aí, então não precisa ter relógio, né? Então, um homem que passou acho que um dia falando com o seu Alfredo, de bem dele, da família, da dona Evoluí. Eu lembro da dona Evoluí quando nós moramos lá fora e alguém descia, vim trazer, não tinha hora, 2, 3 horas da manhã, não sendo cliente deles ainda, e elas nunca disseram não, né? Então, assim, é uma coisa que é um dom de Deus Que Deus abençoe eles, abençoe a família. E também essa, hoje de manhã nós tivemos, fomos até Jaguari, lá levar um abraço para o nosso amigo José Luiz e para a família. E então quero desejar, José Luiz, os nossos sentimentos, que Deus abençoe vocês, e no mesmo tempo dar os parabéns a vocês. É, indo lá, vereador João Cassol, Maria Helena e... Eu tinha mais pessoas de São Vicente junto com nós lá, é, escutando a homenagem, quem foi liberar o lindo Gino de Azani, né? Aí, isso aí é um legado, Zé Luiz, né? Isso aí a gente leva para toda a vida, né? Não tem herança que não é que um pai deixa um filho ouvindo que quem foi ele, né? Aí a gente fica pensando, bem, a gente não sabia, sabe? Desde o início lá que ele nasceu, lá no Mucambo, até o final da vida dele. Então, a família está de parabéns para ter esse grande pai, esse grande chefe de família. E que Deus, ó, chegou a hora, que Deus ilumine vocês todos. É, eu não vou me estender, só ouvindo também o seu João falando, dos agricultores. Por infelicidade minha, eu fui no mercado essa semana e tinha dois funcionários públicos, um federal e um estadual, falando mal dos agricultores. Olha, eu me segurei assim, eu sapateava e a guria do caixa começou a dar risada para não dizer nada para eles. Dizendo que o agricultor é uma classe só quer, eles perdem e vão no governo. Se esses funcionários, que já me ouvindo, que devem debater aqui comigo, se eles fossem exemplo de funcionário, um estadual e outro federal, fosse exemplo de funcionário, eu tirava o chapéu para eles. Mas não são exemplos, não são exemplos nem na conduta deles como cidadão. E após a sessão, se o senhor quiser saber o nome, eu passarei o nome. Mas assim, eu me indignei, porque vão plantar uma horta, só uma horta, pessoal. E vão ver como é que é. Aí pensar nessa perca enorme, não tem nem o que falar. Porque, assim, eu sou, não falo porque eu não sei a dimensão e não queria estar na pele do mini agricultor ao maior. Vendo lá em Porto Alegre, lá arrebentando aqueles silos lá da Bianchini, na Grande Porto Alegre, Canoas, vendo esse aqui em Santa Maria, junto com nós, o Arroz Figueira ali, ó, perdendo tudo, e vendo o nosso pequeno agricultor, assim, ó, quantas pessoas, o pequeno se perdeu um saco de arroz, para ele ser muito grande. Mas que Deus abençoe a todos nós, que nós, segunda passada eu falei que talvez hoje nós estivéssemos agradecendo, infelizmente está aí essa, cada vez aumentando mais esse desastre, né? Mas Deus, acima de tudo, Deus sabe o que faz. O que eu tinha para a noite na explicação dos pessoais era isso. Próximo é o vereador fazer uso da palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, da bancada PP. Com a palavra, a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste já foram nominados aqui pelos outros colegas e também quem nos assiste pelo Face e pela Rádio 106. A gente vendo os colegas vereadores falaram sobre a prorrogação da dívida do Estado com a União. Também o senhor João falou que tem uma proposta que foi enviada pelo ministro da Agricultura com relação à prorrogação dessas dívidas. E eu acho que também nós temos que cobrar dos nossos deputados que façam pressão lá em cima para que essa proposta seja aprovada, porque a gente sabe que tem muitos produtores com linha de financiamento e se não houver uma prorrogação, uma redução desses juros, eles não vão ter crédito para a próxima lavoura. E a gente sabe que o agronegócio hoje é a nossa principal locomotiva da economia brasileira. Então a gente tem que dar um incentivo para esses agricultores, para que eles possam tocar a sua lavoura, que esse ano vai ser bem complicado. Também essa semana eu recebi alguns pedidos de lâmpada, e conversando com o Ezequiel, ele me informou que não chegou ainda as lâmpadas de LED, por isso que eles não conseguiram fazer algumas trocas, e as lâmpadas antigas, essa de mercúrio, não vêm mais. Também foi me pedido um conserto da estrada São Rafael, ou estrada da Restinga, como diz. Mas eu agradeço à prefeitura que já arrumou o buraco lá, que já está passando, que estava bem difícil. Também, depois de algumas informações e notícias ruins, também recebemos uma notícia boa, que já chegou os 100 mil do deputado Afonso Ram para o hospital, que já foi liberado, em breve já vai estar na conta para ser utilizada pelo hospital. Também quero deixar meus sentimentos à família do seu Alfredo Rosa, como todos já falaram aqui, é uma pessoa que muito atuou no município, sempre preocupado com o crescimento do município. Ele ia para Porto Alegre, ele batalhava, era Farsul, era em tudo que era setor, sempre procurando melhorar o município. E também sempre engajado nos grupos de apoio do município. Também quero desejar meu sentimento ao José Luiz Alzani pela perda do seu pai, seu Liberalino. Não o conheci, mas hoje lá em Jaguari a gente viu a homenagem da Câmara, uma pessoa também muito atuante, sempre preocupado com o crescimento do município e também muito engajado nas atividades das entidades do município. Parte a pessoa, mas fica o seu legado, né, que vai ser a representatividade para a vida inteira. Lhe concedo a parte, vereador.
Obrigado pela parte, vereadora Maria Helena. Só para deixar registrado, eu ofereci a Câmara para nós fazer homenagem para o seu Alfredo, e aí os familiares dispensaram a homenagem. Só para deixar registrado que acharam melhor não fazer.
Obrigado. Gente, né, até o senhor nos comunicou no grupo, né, mas como estava o dia de chuva, eles acharam meio difícil fazer todo esse transporte. Com relação a que tudo está acontecendo, a gente fica, né, muitas vezes preocupado, transtornado com os acontecimentos, porque assim como tem pessoas boas, que estão motivadas, estão ajudando, estão batalhando, também tem aqueles que se aproveitam do cenário para fazer a maldade. Mas Deus está no comando e, se Deus quiser, isso vai passar. Eu sei que ainda tem a parte mais difícil que vai vir, que é a hora que baixar essas águas, que as pessoas chegarem nas suas residências, né, que não tiver mais nada na casa, não vai ser fácil. Mas a gente que está aqui, que graças a Deus São Vicente foi muito pouco perto de outros municípios, vamos juntar, nos unir e poder ajudar o que a gente pode. O que eu tinha para essa noite é isso. Uma boa noite a todos.
Pronto, vereador, foi o uso da palavra. Se desejar, vereador Alex dos Santos Martins. Com a palavra, vereador Alex.
Boa noite, Covid-16, novos colegas vereadores, plateia já mencionado pela mesa. O que eu vou falar? Olha, já, todos os vereadores já falaram, uma tristeza muito grande que está acontecendo no nosso, ao redor aqui do nosso município, tanto Jaguari, tantas cheias em todas as cidades aqui ao nosso redor. Só vamos pedir a Deus que conforte essas pessoas, que ajude, que essa chuva pare e que nós conseguimos reconstruir. Também tem uns pedidinhos que a vereadora atualmente tinha falado ali, eu fui acionado aqui, um pedido até de urgência da dona Liane, lá do Loreto, que tem uma caixa de água lá na igreja e está querendo cair em cima da casa dela. E daí eu vou pedir para o secretário dar uma passada lá, até entrar em contato com ele. Falando em caixa, também preciso que ele dê uma olhada lá na caixa em Cantos Esquecidos, igual eu tinha pedido uma caixa de água lá, e os moradores estão falando, tá chovendo, mas nós estamos sem água ainda. E vou pedir, já que estão falando ali, a Maria te pediu também, vou pedir para eles lá no Rincão dos Mistres ver um buraco que tem lá, que tá os carros estão ficando lá na frente do Dário, lá não estão conseguindo passar. Também quero falar ali também, aquele dia das cheias aí, não sei o que nós vamos fazer, lembro que nós temos um contrato com a Corsã sobre o esgoto que está descendo lá para puxar, e aquele dia da enchente, quase pegou lá na Vila Doutor Fernando Paim, nas casas lá, a água não descia, ficava ali parada. Eu acho que nós tínhamos que entrar em um projeto, alguma coisa, para nós ver o que nós vamos fazer aquilo lá. Nós vamos pedir para eles investimento da Corsã fazer uma coleta lá, tem aquelas estações de esgoto, de tratamento, alguma coisa tem que ser feita. A água não desce, fica represada para lá e vem aqui em cima nas vilas, ali nas casas. Alguma coisa tem que ser feita. Também sobre, agora estava aqui no celular ali, uma pessoa me mandou pedindo informação sobre a coleta de lixo, que não foi feita sexta-feira e hoje não foi feita de novo. Daí eu entrei em contato com o secretário, ele me disse que para amanhã ele vai conseguir esvaziar o caminhão de lixo e que quarta-feira normaliza a coleta de lixo. Tá bem difícil, até uns ali estavam me falando, não aguento mais colocar o lixo na frente, os cachorros furar. Mas fazer o quê? Como é que vai fazer a volta aquele caminhão? Vai sair para onde, que lugar? E um pedido de informação até número 12 que eu tinha feito aqui, daí que eu não pude falar na outra sessão, sobre, até o vereador também fez, o Flamarion ali, sobre a SPIN da Secretaria de Educação. Nós pedimos quem é que era o condutor e os diários de bordo. Veio a resposta. O condutor era a Secretaria Municipal, era a Secretária Municipal da Cultura e Turismo, Michele Sacol Fernandes. Ocorreu na localidade Estrada do Seu São Miguel. Informamos que está em andamento a sindicância por apuração dos fatos e da responsabilidade da nossa caminhonete SPIN da Educação. E outro pedido de informação que eu tinha feito, eu, vereador Vermelho Flamarion, voltou ali agora a resposta, foi do cronograma da rua Clara Littenecker e da rua Lauro Prestes. O contrato foi assinado dia 10/2/2024 e tem 10 meses para a conclusão daquelas duas ruas. É. Também quero informar também, até me mandaram uma mensagem ali perguntando sobre a ponte lá do Passo do França, lá, que a água realmente levou ela para um pedaço, caiu de novo. Infelizmente, a força da água ali é muito forte e não resistiu. Não sei como é que está lá do Ambu, até se alguém soubesse, deve de informar até que estão perguntando ali. Que mais, sobre os agricultores, que nem vocês falaram, todos aqui, é uma perca terrível para todos nós. Benza a Deus que dê tudo certo, que consiga prorrogar essas dívidas aí, que consiga o governo fazer um bom parcelamento, um adiante, não sei o que faça, perdoe um pouco essas dívidas, sem eles, sem comida no nosso prato no dia da manhã. E não só o grande, o pequeno também é devastado, desde que vende ali o feijão, a alface, o mini, principalmente, é bem atingido também. Que essa semana seja um pouco melhor que essa outra que foi, que infelizmente foi terrível para muitos. Graças a Deus aqui na nossa cidade não foi tendo um grande estrago como foi na cidade vizinha. Uma boa semana a todos. Deus nos proteja mais uma semana. E agradeço a Deus por nós ter uma casa, uma roupa sequinha, comida na mesa. É o que basta. Muitos não têm isso. Forte abraço a todos. Boa noite. Amém.
Essas foram as palavras do vereador Alex. Eu vou fazer um aviso de utilidade pública. Amanhã, às 9h30, vai ser aberta uma via para Carlos Leves, na ponte do rio Ibiqui, em Caciqui, às 9h30, 20 minutos. Às 12h, 30 minutos. E às 16h, mais 20 minutos. Se Deus quiser, talvez no outro dia já conclua. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos seus vereadores, também agradeço a presença de Deus, desejo a todos uma boa semana com muita saúde, amor e paz. Boa noite.